Segurando, segurando. Vocês estão rindo do quê? O que, que tem a Connie se entregar? Ela tá certíssima. Olha, eu me lembro bem da primeira vez que eu fui a um jazz club. Eu fui arrastado pelo meu pai, mas aí eu vi um cara. E ele mandava as notas com tanta vontade. E aí chegou o solo. E aí ele fechava os olhos e você sentia que ele tava cantando. Você ficava olhando e ele flutuava lá na frente. Tava sendo levado pela música, tava entregue. Ele levou quem tava lá com ele. Foi quando eu decidi que ia ser igual àquele cara. E que aquilo seria pra sempre. Quem já sentiu isso sabe, né, Connie?
Tenho 12 anos.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, só com as metades debaixo do corpo, estão Tibério Velasquez.
Você é o Gustavo Guimarães e eu sou Tibério.
Nossa, eu precisei pensar muito. Não.
Eu, Vécio Parente. Tecladinho dos anos 80 é esse. Tá bom, cara, ninguém entendeu, explica aí.
Como é que ele pegou o pior teclado dele pra fazer isso? Não tem?
Pera aí que tem mais, tem mais, tem mais.
Não, não tem mais, não. Acabou a chance. A gente já não entendeu. Você vai ter que explicar de que forma.
Só pra saber, tá todo mundo tão confuso quanto eu?
Tem um desenho animado que tem citação a Emerson Lake Palmer e ao Rick Wakeman. É o desenho animado de todos os tecladistas progressivos que existem. Não tem um desenho animado melhor do que esse pra quem é fã de tecladistas progressivos.
O convidado já foi embora. Então, tudo não tem mais.
O problema é dele. Alguém... O convidado tem que saber que aqui tem que ter teclado na introdução, senão a Nádia briga comigo.
Olha o que você fez, Nádia.
Não, peraí, por que é culpa minha?
Porque a última vez que eu gravei sem teclado, você disse que ia sair do meu fã-clube.
Mas era porque era naquele episódio que fazia sentido, não é pra todos eles, eu peço, a gente precisa conversar.
A culpa é sua, Nádia.
Desculpa esfarrapada.
Com a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Gigi, eu só tô confirmando aqui se o meu ataque furtivo é um D6 ou um D8. Pera aí, só um minuto, não rola o dado ainda não.
E mais uma vez aqui com a gente, o humorista Bruno Mota.
Eu sou curta que antecede o longa. Antecede. Segundo a dublagem. Gente, eu não entendi nada do que tava acontecendo aqui. Eu tava buscando meu propósito. Eu não sei. Eu realmente não entendi.
Ninguém,
o que
ninguém entendeu. A introdução do Elvis confundiu a mente de todo mundo.
É. Nossa, mas de um jeito muito ruim. De um jeito errado, Elvis. Não do jeito bom, Elvis. Mal, Elvis, mal.
Poxa, vocês têm que ouvir mais tecladistas
não
de progressivo.
Não tenho que nada, eu tenho que não ouvir isso que eu ouvi. Por favor, voltem no tempo e ouçam a partir do meio esse podcast. Não ouçam a introdução. Dá pra pôr um aviso?
É, aproveitem agora, né, que os nossos episódios na web agora tem capítulos, olha só, novidade nossa. Agora você pode escolher direto o capítulo e pronto, já pode pular aí o que você não interessa.
Pule o curta que antecede o longo.
Os curtas geralmente são interessantes, não pula não.
Opa, que isso? Tá advogando em causa própria?
That's what you said.
É isso aí. Hoje a gente vai continuar a nossa saga Pixar, onde a gente já passou pelas animações mais impactantes do estúdio. E agora a gente vai abordar essas duas últimas obras-primas desses últimos 12 meses, que são A Divertida Dois Irmãos e A Profunda Soul. Duas histórias completamente diferentes, mas com a excelência da qualidade do maior estúdio de animação de Hollywood. Lembrando que, como sempre, teremos spoilers do início ao fim. Vamos a eles depois dos avisos, não sai daí. Estamos de volta! 2021 começando por aqui e a gente já tem uma novidade na área. A partir desse episódio, a gente vai começar a ter vinheta comercial no podcast. inclusive de forma retroativa, ou seja, episódios antigos também terão.
É, aquele negócio, né? A gente não gosta muito quando tem aquela propaganda no YouTube, mas se o YouTube precisa, você imagina a gente.
Exato, né?
Isso é uma parceria nossa com a AudioEd, e durante o episódio você vai ouvir uma vinheta comercial. Ela vai ser diferente a cada episódio. E, na verdade, se você ouvir o mesmo episódio mais de uma vez, nem não necessariamente vai ser o mesmo propaganda que vai aparecer pra você. É que nem YouTube mesmo, né?
Exatamente. A gente não sabe qual mensagem você vai ouvir. A plataforma, ela gerencia isso. Então, por exemplo, um homem de Curitiba pode ouvir uma mensagem e uma mulher de Pernambuco, por exemplo, pode ouvir outra.
Ela é voltada pro nosso público-alvo, mas é, não necessariamente é sempre a mesma, né?
Exatamente. Inclusive, se você baixar de novo, é possível que você ouça uma mensagem diferente.
Enfim, uma novidade do mercado, já existe aí, a gente já está acostumado. É importante para que a gente consiga dar continuidade no nosso trabalho, visto aí nossos problemas financeiros em 2020, né? A saída de patrocinadores e a entrada até de outros, mas que não estão sendo suficientes para poder manter o podcast no ar. A gente precisa dessa ajuda.
Exatamente. E eu diria que é boa para todo mundo, porque com isso a gente não interrompe, né? A produção desse podcast que todo mundo gosta. A gente gosta de fazer e vocês gostam de ouvir.
Mas assim, não podemos deixar de agradecer os padrinhos, que são os heróis que continuam mantendo o podcast tão bem, que são muito importantes para que o projeto continue.
E se um dia você ouvir uma vinheta que não gostar por algum motivo, manda uma mensagem pra gente. Se tiver algum parceiro abusando, a gente bloqueia ele. Não se preocupa.
É um bloco. A gente cancela ele.
É, a gente cancela ele. Um outro agradecimento super importante que a gente precisa fazer é ao Marcelo Pereira, o nosso mestre do 3D, que sempre que a gente precisava, ele estava lá para ajudar, para fazer aquela capa de impressionar.
E se você quiser conhecer o trabalho do Marcelo, é só entrar em Marcelo Pereira, com dois L's, Marcelo Pereira.com.
É, que Marcelo, PR, o cara, né? Vai colocar H aí nessa história, olha você confundindo.
Não. A pessoa entendeu, é porque eu tô falando aqui em espanhol, você não entende, eu falo português, espanhol, sei, inglês, francês, e vocês ficam aí me surpreendendo, aí não conseguem entender o que eu tô. Então é marcelopereira.com, sem o BR, e você vai ter lá alguns trabalhos que ele fez, em Retalho de Trooper, que é muito legal, a gente fala aqui algumas vezes.
É, e ele não faz só artezinha nerd, não, cara. O cara faz uns trabalhos mega profissionais. Você olha pra foto e fala, cara, não é possível que seja 3D. Isso tem que ser uma foto. O cara é realmente bom. Dá um pulinho lá, e se você tem algum projeto que precisa, que você acha que um 3D ia valorizar, conversa com ele, porque o cara é super gente boa, e vocês vão chegar em algum acordo comercial que funcione para as duas partes.
Eu só não gostei que você depreciou trabalhozinho nerd. Trabalho nerd é maneiro, cara. Gráfico nerd. É uma parada mais legal que tem as coisas nerd. Como é que você tá aí?
Eu me divirto, mas é porque o campo de atuação do cara é bem mais do que isso. E agora os nossos padrinhos, aqueles caras que mesmo com crise, mesmo com pandemia, não saíram do nosso lado e ajudaram aqui essa nossa jornada até hoje. Então, muito obrigado a todos os padrinhos, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso, Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese.
Os nossos super saiyajins, o Ricardo Caldas, Jota Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hartz e Luan Ferreira.
Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil.
E aos grandes Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes.
É isso aí.
Muito obrigado a você que, além de ouvir, que agora você ouvindo vai estar ajudando a gente, você pode compartilhar também e você pode também participar desse grupo especial dos padrinhos. Dos podcastinadores. Eu nunca sei como é que é padrinho com M.
Pensei
no final.
Pensei que você fosse falar padrinhes, né?
Padrinhes.
Agora que não tem gênero, né?
Padrinhes. É porque é M, não é N, né?
Então é isso. Se você curte o nosso projeto, considera apoiar a gente em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe qualquer valor de contribuição mensal e que você pode cancelar a qualquer momento se as coisas apertarem por aí.
E não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, é @podcast ou podcastinadores. Você pesquisa lá podcastinadores, deve aparecer pra você também, sem problema nenhum. E no site também, né? Se você quiser comprar pelo nosso site, comentar, fazer suas críticas e provavelmente serão elogios em podcastinadores.com.br.
Aí, lembrando que o nosso player do site agora tá todo bacanão. Tem capítulos pra você saber exatamente o ponto. Por exemplo, se você estiver ouvindo uma parte que tem spoilers e você quer pular esse pedaço, vai direto no player do site que você já sabe exatamente o próximo ponto pra continuar.
É verdade. Tem agregadores que fazem isso também, já viu? Tem alguns também que já tem essa manha.
A gente de fazer isso. Nós fomos os primeiros na podosfera a usar aquele formato M4A, né? Mas aí não vingou.
É, é verdade.
Então, gente, bora pro tema.
Bora lá.
Bora lá. Que a gente fez sobre Pixar, a gente abordou os Toy Stories todos, Procurando Nemo, Up e o recém-lançado na época, Divertidamente. Na parte 2, a gente foi com os Monstros S.A. e Universidade Monstro, Vida de Inseto, Ratatouille e Valente. A gente fez também um episódio dedicado aos Incríveis, que inclusive foi com a Dani Calabresa. E agora, a gente vai pular alguns e vamos direto pros dois últimos. Só que a gente sabe bem que ainda tem o belíssimo Coco, que saiu aqui como Viva, ainda tem o Wall-E, ainda tem Carros, que não é tão bom quanto os outros.
Que é isso? Parou, tá louco, não é tão bom quanto os outros, tá maluco, não fala uma coisa cara. Dessa porque não gravou, não precisa desmerecer o filme que não gravou, dá pra gravar um só sobre Carros, Carros 1, Carros 2, Carros Incríveis.
Ah, não, cara, não, os ouvintes não merecem, não.
O 2 é fraco, mas o 1 é bom e o 3 é bom.
É, mas o 2 é bom também, é uma franquia, gente, não tem problema nenhum, eles são divertidos, eles são engraçados, eles têm boas participações, eles têm seus momentos de breakthrough mesmo na proposta, eles mudaram o versos. Eles detêm, inclusive, o fato da recuperação do California Adventure, o parque da Disney, né, que foi um fracasso absurdo de crítica e de público, inclusive junto aos fãs da Disney.
Pô, nem sabia
e é por causa de Carros que o California Adventure começou a se recuperar. Uhum. Então, eu fiz toda essa polêmica pra vocês me esperarem no episódio especial de Carros. Já levantei aí um...
É, não vamos achar outro pra defender isso.
Agora eu quero até saber como que isso aconteceu, mas tudo bem, deixa pra episódio específico.
Então, beleza. Então, tá certo. Então, a gente sabe que a gente precisa corrigir isso aí o quanto antes.
E você falou de Wall-E, se eu não me engano, a gente citou em Wall-E num episódio sobre robôs, mas eu não lembro exatamente, mas cara...
É verdade, a gente tem top 15 ou top 10 robôs e o Wall-E era um deles. Mas a gente falou do filme especificamente.
É, não sei se era Wall-E não, mas acho que era a Eve, mas tudo bem, tá valendo, porque o Wall-E é meio fraquinho como robô, né? A Eve é bem mais foda.
Ah, tudo mesmo rolê, tá citado.
Então beleza, bora pro primeiro filme, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Cause you carry me. From the highest of the peaks to the darkness of the blue, I was just too blind to see. Like a lighthouse in a storm, you were always guiding me. Yeah, it's true. You carried me with you. O nome original é Onward. Que significa partiu, bora lá. E bora lá foi justamente o título usado em Portugal. Convenhamos, eles mandaram bem melhor nessa do que a gente, hein?
Mentira, que lá saiu como bora lá.
É, bora lá é o nome do filme lá.
Mas assim, eu acho que Dois Irmãos é um bom nome também. Não acho
eu
ruim,
não. Acho
não,
ruim, não.
Eu acho ruim é botar sobretítulo em tudo, tipo, Uma Jornada Fantástica. Pô, Dois Irmãos, acabou.
Mas eu acho Dois Irmãos nada, não é bom. É porque exato. Não diz nada, não te ajuda nem genérico, a saber sobre o que, né? Que o filme é. Tipo, ok, é sobre dois irmãos, entendi, mas se Dois Irmãos fosse um bom nome pro filme, chamaria Two Brothers lá, sabe? Era pra ser uma outra coisa, era pra ser uma gíria, era pra ser um vem comigo nessa jornada, vamos juntos.
Um bora lá convida, né, você aí pra algum lugar, pra início de uma aventura.
Isso, mas é mais um vamos juntos, sabe?
É que bora lá... Bora lá, não sei que seja embora, bora, talvez. Não, também não faz muito sentido, cara. Bora lá.
É, também não diz muito. Filmão, é só tipo, hein? Vamos lá. E aí?
É, mas te diz que é mais casual do que Dois Irmãos, sabe? Dois Irmãos parece uma tragédia de Chekhov.
Não, eu tô aqui feliz com o Bora Lá, porque pra mim agora rolou um arco de redenção nos nomes em português de Portugal, né? A gente foi de tipo, o filho que era mãe pra Bora Lá. Aí, é.
A gente fez esse episódio. Não fez episódio com a Nádia? Eu tô viajando. A gente falou disso em algum...
A gente já cansou de criticar, né, os filmes lá, que pelo amor de Deus, né?
então, mas assim, tô feliz. Ele fez aí o arco de redenção e virou o negócio. Gostei.
Bom, o filme tá longe de ser um dos melhores da Pixar, mas ele teve um fracasso injusto nas bilheterias. Isso porque ele estreou um pouquinho antes de estourar a pandemia, lá no dia 5 de março de 2020. Ou seja, foi um puta azar da Pixar, custou quase 200 milhões de dólares e fez só 103.
Eu acho injusto falar mal da bilheteria desse filme, porque, por exemplo, eu não lembro dele ter sido lançado oficialmente aqui no Brasil, no cinema. Então, sabe, é um filme que não passou. É um filme que, vamos, e agora o que a gente faz? A gente guarda, a gente lança depois, a gente faz uma experiência que nem Mulan, que também não deu certo, independente do filme ser bom ou não. Mas, sabe, é aquele negócio, ninguém sabia que não ia ter mais cinema pra ver, então...
É porque em 5 de março, o lockdown não tinha ainda sido estabelecido, sabe? As pessoas só sabiam, caramba, deu merda em algum lugar, o que que vai acontecer? E a decisão de manter todo mundo em casa veio logo depois.
Mas deixa eu até perguntar sobre esse dado. Ele faturou, você falou quanto? 103 milhões?
103, custou 200.
Nas bilheterias americanas?
Tá aí. A fonte que eu peguei não dizia se era doméstico ou internacional.
Não, não, até lamento te interromper e a gente vai ter que pausar, mas é pra eu entender o dado.
Não, faz todo sentido. Eu não sei se é doméstico ou internacional.
Não, mundo todo. Tá aqui, já achei aqui. Onward arrecadou 61 milhões nos Estados Unidos e Canadá e 41 milhões no resto do mundo. Então totalizou 103 milhões aí.
Mas vamos lá, gente. Por um filme que ficou, na verdade, uma ou duas semanas em cartaz...
uma semana, né?
Ele, na verdade, é um sucesso de bilheteria. Ele quase se pagou numa carreira que ele nem teve, a carreira
se
dele.
Se pagou não, porque ele chegou na metade, né, mas...
Não, mas se tivesse continuado, não, é por isso que eu reforcei que é injusto. Sim, realmente comparar por aí é injusto.
É, mas eles redirecionaram o esforço de marketing para a plataforma deles, então ele provavelmente se pagou de alguma forma,
com certeza.
Convertendo assinantes, porque ele não teve, né, realmente ele não teve chance, teve duas semanas de cartaz, que filme, né, quase se paga em duas semanas.
Eu
né?
não sei se de cinema... geraria um sucesso absoluto, mas como entretenimento para um canal de streaming é excelente, cara. Tá disponível lá e tal.
Não, e eles falam que converte para novos assinantes, né? E Mulan, na verdade, também não foi assim muito bem um fracasso, porque a Disney parece que ela arrecadou quase 300 milhões de dólares com Mulan, embora esperasse arrecadar 1 bilhão se fosse no cinema, mas ela arrecadou 300 milhões de dólares numa mudança, ela conseguiu forçar uma mudança de comportamento. Esses 300 milhões de dólares, por exemplo, de Mulan, que as pessoas pagaram pra ver no streaming, eles chegaram limpos pra Disney. A Disney não dividiu com ninguém, nem com distribuidora, nem com sala de cinema. Então, assim, acelerou uma mudança e até brigas com os distribuidores, inclusive o filme da concorrente do Universal, aquele dos cabeludinhos, como é que chama? Os Trolls, né? Trolls 2 também tá nesse bolo, porque assim, faturando 3 vezes menos, a empresa ganhou 3 vezes mais, sabe? Muito interessante. É o futuro, gente. É o futuro.
Deve ser até por isso que a Warner falou que vai lançar Duna direto no streaming também.
Ainda tá uma briga grande nisso, né? Porque tem as redes de cinema que não querem perder, mas por outro lado, ninguém sabe o que vai acontecer.
Ninguém sabe, gente. É muita gente interessada.
Eu sei que eu assinei Disney Plus por causa desses filmes novos e Mandaloriano, que eu não assinei pra ver filme antigo, não, porque o filme antigo tem muito DVD aqui, Blu-ray, se eu quisesse ver.
Eu assinei pra ver os antigos porque eu não tinha os DVDs todos e minha coleção de fitas meus pais jogaram fora quando a gente se mudou. E eu nem teria onde passar a fita, então, tipo, nem ia adiantar.
Mas a Disney sabe, assim, que no Frigir dos Ovos, se o filme, beleza, arrecadou metade, né, nas bilheterias, junto com várias outras coisas, convence pessoas a assinarem. Tem lá o arquivo de filmes antigos. Ah, será que eu assino só por causa dos filmes antigos? Não, mas tem esses dois novos, esse aqui nem passou no cinema, você fala, tá bom, vou assinar. Aí...
Daqui a pouco tem o outro, aí não desassina e não sei o quê.
É tipo isso.
Bom, mas vamos voltar pra história original. Antes da gente até dar a sinopse, vale a gente lembrar que acho que já tinha um tempo que não tinha um filme original, né? Porque a gente veio de uma leva de continuações grandes, teve Procurando Dory, teve Universidade Monstros, Incríveis, continuação, sei lá qual o número que tá, Toy Story 4, e agora sim.
Não, teve Moana.
Moana Disney.
Ah, Moana não é Pixar, é Disney. Viajei. Moana é Disney.
Mas eu fico um pouco confuso, viu? Porque Disney é Pixar, Pixar é Disney. Eu nunca sei mais o que é Pixar.
Pois é,
eu
sempre misturo. Né?
Agora tá misturado.
Ainda tudo mas... fazendo com 3D, não é mais desenho chapado. Aí eu fico...
Não, mas assim, deu uma misturada ali, né? A gente, tipo, quando saiu o Detona Ralph, que a gente não sabia se era Pixar ou se era Disney, apesar de um falar que era outro, que tinha a cara do outro, que tinha a cara do um, né?
Então, era a história equivalente, era Pixar com cara de Disney e Detona Ralph era era Pixar com cara... Era o contrário.
Disney com cara, Disney de, Pixar, com cara de Pixar, é isso?
Isso.
Enfim, confuso.
Mas o primeiro filme Disney com cara de Pixar é o Galinho Chicken Little, né? O Ruizão.
Sim!
Pô, o Ruizão eu gosto de Galinho Chicken Little, acho maneiro.
Pela, esse é puxado.
Senta pra conversar com o Bruno ali um pouquinho, que sei que você vai estar bem, cara.
Não, ele não é horrível, não. Mas é que, né, ele é meio...
Ele não é horrível, ele é meio ruim só. Ele é meio... Mas eu gosto dele.
Ele só não é bom, né? Tipo...
Bom, o filme conta a história de dois irmãos elfos que pegam a estrada pra tentar aproveitar a oportunidade...
Aí, dois irmãos. Você falou por lá no meio do seu sinopse? Não, mas falou dois irmãos.
Ah, tá bom.
Chupa, GG.
Ponto pro Brasil.
Então vai lá, GG. Bora lá. Conta a história do filme.
Boa. Eles pegam a estrada pra aproveitar a oportunidade mágica de passar mais um dia com o pai deles. Só que pra isso...
Caramba, você já pulou pro meio do filme.
Assim, né? Não, essa é a sinopse. A história do filme é essa. Claro, não, eles têm que acertar as diferenças, têm que trabalhar em conjunto, tem que superar aí.
Você tem que explicar o que aconteceu com o pai deles, né?
Isso aí, você tá entrando no detalhe, mas eu queria dizer o seguinte, a sinopse é essa. É um, quase que um road movie. É, eles pegam a estrada pra...
Deixa eu começar a contar pra vocês Armageddon. Esse filme que o Bruce Willis morre no final é maravilhoso.
Peraí, assim, a gente tinha um mundo que era tudo mágico. Isso, aí as pessoas desenvolveram tecnologia, perderam a magia. Tem tipo todo um rolê.
Ei,
prévio.
Não, vocês escrevendo sinopse é péssimo.
Imagina jogar um RPG com o GG de Dungeon Master. Ia ser só tipo, tá, então rolou a porradaria e vocês morreram. Calma, eu nem rolei os dados.
É você que escreve a sinopse do Netflix? Conta pra gente. É você que escreve. Eu adoro aquela sinopse que conta o episódio. Tipo, eu não preciso ver o episódio. Nesse episódio em que todo mundo morre no final.
Parece aquela resenha de novela que tinha no segundo caderno do Globo antigamente, né? Nesse episódio de hoje, o fulano vai casar, o fulano vai morrer. Porra.
Uma novela, isso acontecia toda semana, então tanto faz.
É verdade. Mas conta aí, Nádia, o que você tá com vontade de falar. Como é que é essa mistura aí de mundo contemporâneo com mundo mágico?
Conta pra gente como é que é essa mistura do Brasil com o Egito.
Tem que ter chave pra dançar bonito. Não, então, a gente tinha esse universo onde existia magia, existiam criaturas mágicas, existia todas as coisas que a gente ouve falar. Só que aos poucos eles
ainda
foram desenvolvendo...
Ainda existem, né?
E ainda existem, mas assim, calma, eu vou chegar lá. Aos poucos eles foram desenvolvendo tecnologia, e aí eles pararam de usar magia porque magia dava mais trabalho do que você simplesmente pegar e apertar um botão ou virar um switch e pronto, resolveu. Então a magia foi se perdendo nesse universo. Então a gente tem aí um mundo que tem centauros, pégasos, orques, não sei o quê. Só que, tipo, ninguém é mágico.
Foi daí que veio o bordão: não é magia, é tecnologia.
É verdade. E por acaso aí a pessoa cantava, dançava aquela outra música que o Bruno começou lá atrás.
Não, é a mesma pessoa?
É a feiticeira.
É a feiticeira. É porque uma é a feiticeira produto, outra é a feiticeira dançarina.
Não, gente, pelo amor de Deus, eu não vou nem começar a tentar explicar pra vocês. Eu acho que realmente. Eu vou deixar pros comentários aí embaixo.
Tô confuso na minha cabeça.
Não, gente, não. Não é Pixar, não é Disney, é o Tchan Verso, é outra coisa. É o Tchan Verso,
É o Tchan Verso.
H-verso da Band é outra coisa, eu não vou tentar explicar esses trozão.
É tudo feiticeira, é importante.
Feiticeira, pra mim, não é aquele negócio que você usava pra limpar o tapete? Ah, não sei.
Mas é isso. Ou não, mas... a frase veio daí.
É exatamente.
Não, gente, a frase é o anúncio da feiticeira da cinta modeladora que dava choque.
Não, cara, não é do negócio que limpava o chão, cara.
Não é magia, tecnologia. É a feiticeira anunciando a fita modeladora que dá choque pra poder emagrecer.
Me convidaram pra falar de Pixar.
Ai, eu tô tendo um flashback do chapéu da Ahsoka.
Tá bom. Você pesquisa pra gente quem foi feiticeira, que ela
alguém
fazia.
Alguém explica pra gente
o
que é isso.
Onde ela vivia e aí manda pra gente.
No Globo Repórter a gente vê.
Mas voltando pro filme então. Vocês repararam que a jornada...
Gente, o bordão de hoje vai ser voltando pro filme, tá? Só pra você, não sei se vocês já perceberam que a gente vai sair do assunto várias vezes.
Bora lá. Bora lá pro filme.
Bora lá.
Mas então, Vocês repararam que a jornada desse filme é diferente? Porque a dinâmica dos filmes da Pixar, normalmente, é o protagonista saindo de casa e, sei lá, e tendo a aventura... O objetivo é você voltar pra casa. A aventura é voltar pra casa. E aí você tem os Toy Stories, acho que todos eles, inclusive. O Nemo, a Dory, os Incríveis, com a família indo lá resgatar o Beto. Tem Coco, Divertidamente. Nesse é o contrário. São os irmãos partindo pra uma jornada em outro lugar. Inclusive, eles nem voltam. É até coisa rara de acontecer.
Não, eu só discordo que eles não voltam, porque eles voltam exatamente pro início, né? Tipo, no final eles voltam sem saber que estão voltando.
Eles não acabam naquela montanha?
Eles acabam na frente do colégio.
Não, eles terminam na universidade deles, cara.
Verdade. Mas eles não voltam, na parada não era de voltar pra casa, né? Isso que eu quis dizer.
Ah, sim, entendi. Mas eles voltam pro, meio que pro início sem saber que estavam voltando.
Sim, é verdade. Eu tinha esquecido dessa última cena.
Mas, voltando lá o que a Nadia falou, eu acho engraçado, tipo, as fadas deixaram de usar as asas, então, tipo, elas andavam de moto, né?
Essas fadas são geniais.
E o centauro tava gordo aí, ele não gostava de cavalgar mais. Achei bem legal essa brincadeira com os personagens aí da cultura mitológica, sei lá. E aí, fazendo brincadeira como se eles vivessem nos dias de hoje, assim, se eles ficariam preguiçosos e tal.
Eu diria que a parte das fadas é a parte mais engraçada do filme.
Ah, quando... sem dúvida.
Que aparece a bola, as motos andando sozinhas. De repente aparece um monte de fadinha e nenhuma delas voa. E elas são todas pequenininhas e invocadas. Você tá olhando o quê?
Tenho muita amiga que se identificou com as fadinhas, que é pequenininha e invocada.
Fala. Vocês todos gostaram do filme?
Eu gostei.
Gostei.
O filme tem uma mantícora. Não tem como não gostar de um filme que tem uma mantícora.
Você, pelo jeito, não gostou, então.
Eu sou a voz dissonante aqui. Por que
você não gostou, Bruno? Quem te magoou?
Eu dormi. Não fui eu só dormi mesmo assistindo. Eu até abri o olho nessa das fadinhas e dormi. Então, foi o filme, não fui eu. Eu não sei o que dizer, gente. Realmente.
Você não teve nem interesse de voltar depois, sem sono?
Não. É o que acontece quando o filme não tá no cinema, né? Acho que no cinema você se obriga um pouco mais. Mas eu já dormi muito no cinema.
Cara, eu dormi em Tenet, cara, no cinema.
Ah, não, cara. Tenet é bom, cara.
Nossa, eu já dormi muito no cinema, eu já namorei muito também, alguém falar, mas você não viu esse filme no cinema? Talvez seja daquele... Tipo, eu assisti Mulan, né? O meu namorado assistiu Mulan, live action. E aí, ele perguntou algumas coisas do original e eu lembrava, eu percebi que eu lembrava até certo ponto. Aí ele falou, mas você não viu Mulan? Aí eu acho... Aí eu fui puxar pela memória e falei assim, já matei a charada. Eu não dormi, mas eu acho que eu levei um date pro cinema, comecei a namorar no meio, então eu só vi flashes do Mulan. Mulan o desenho. Porque eu lembrava muito bem algumas coisas e outras, tipo, sei lá, não tenho a menor ideia. Apaguei essa parte de Mulan da memória.
Tinha essa história assim, você viu o filme no cinema? Não, eu falei, fui no cinema enquanto estava esse filme em cartaz. Agora, ver o filme é outra...
É bem tradicional de namorar no cinema. O começo você lembra, o meio, eu sei lá, ela é mulher, não lembro. Inclusive, eu sempre achei que Mulan ia ser melhor live action do que desenho.
Cara, tá, e a dica é, se tiver que ir num date, vai pra um filme que você já viu. Que aí, realmente, você não se importa e não cai nessas armadilhas.
Mas sabe o que é também? Eu sou bem virginiano. Vai que o date é ruim, é melhor o filme ser interessante, entendeu? Já parei muitas dessas, sabe?
Tô com o Bruno.
É, tem esse problema.
O Dois Irmãos, talvez eu tivesse começado a namorar, não sei se eu teria dormido no cinema. Não sei, mas já dormi muito. Nossa, como eu dormi. Nossa, em casa é mais fácil mesmo, né? Talvez eu volte.
Vale a pena.
Agora que vocês lembraram da parte das fadas, foi a hora que me falou, merece eu voltar as partes das fadas, né?
E o Dois Irmãos, ele é legal, assim. Não é um filmão, assim, acho que não é um dos melhores da Pixar mesmo.
Talvez nem seja bom.
Eu acho interessante que tem a questão do RPG, deles pegarem esse mundo fantasioso, e aí o RPG pra gente, que é totalmente fantasia, pra eles é tipo uma história baseada em história real, sabe? É muito divertido isso, sabe?
Verdade.
Então, essas coisas que eu acho legal.
Mas meio que mais ou menos, né? Porque assim, o menino que quem faz é o Tom Holland.
Ian.
O Ian não acredita no rolê todo do jogo. Quem acredita mesmo é o irmão mais velho.
Barley. O Barley, né?
É, o Ian acha que é tudo besteira, que não é baseado em nada de real e tal. O Barley é quem insiste muito.
Mas que faz sentido, né? As gerações mais novas estão cada vez mais distantes da magia, né? Ele talvez ainda ouvisse histórias do pai, alguma coisa assim.
Mas é legal ser baseado em fatos reais, e não o fato de um discordar do outro. É até interessante, porque tem que ter uma aprovação do irmão pra outro, ele falando, eu falei e tal. E você falou que o Tom Holland é o William e o Chris Pratt é o Barley, né? O irmão, é o Homem-Aranha e o... o Star-Lord.
Maneiro, maneiro.
Uhum. Uma coisa que eu achei muito legal desse filme é que, tipo, eu, sei lá, eu gostei meio da mensagem do filme de, tipo, o Barley, na verdade, sempre foi a figura paterna que ele, que o Ian queria ter pra, tipo, dividir as experiências de vida e tal. E uma coisa que eu gostei também aí, já pulando bastante pro final,
é que o Bruce Willis morre. Ah, não, não é esse filme.
E toca Aerosmith.
E toca Aerosmith. Sinopse de GG. Vamos falar desse filme em que toca Aerosmith.
Mas, assim, uma coisa que eu achei maneiro da cena final é que a gente tem o reencontro com o pai, mas a gente e o Ian, a gente não participa disso. É um momento só do Barley, assim, e eu achei isso bem legal.
Exato, exato. Porque ele abre mão, né? Ele falou, caramba, eu tenho uma figura paterna que foi o meu irmão, que eu tô percebendo agora. É ele quem sente falta de um pai. Achei, realmente, isso foi muito legal.
Só pra complementar o que o Tiberio falou do elenco, a mãe é a Julia Louis-Dreyfus e a Manticore é a Octavia Spencer.
Muito bom, né? Muito bom o elenco. Sim. Muito bom o elenco.
A dupla também, que é a Laurie, né? A mãe com a Manticore, ela é bem divertida também, assim, elas duas meio que fazendo a quest em paralelo, assim, pra chegar no mesmo objetivo. Poxa, tem umas coisas bem legais, assim, esse filme. Assim.
É. Na verdade, você até falou bem, o filme inteiro tem uma dinâmica meio videogame, né, cara? Várias fases, várias missões, porque não tem...
É RPG que dá o nome, gente.
Não, eu tô falando de videogame de uma forma geral, porque, tipo assim, você não tem essa coisa de você ter várias fases, né, porque o RPG, bom, vocês jogam, eu não tenho essa experiência, mas em videogame você tem a fase, já lutei com isso aqui, já resolvi esse problema, porque o meu ponto é, não tem um vilão, assim, que permeia o filme todo, eles são os vilões de cada fase, digamos assim, sabe, resolvi um probleminha aqui, ou aquilo ali, de repente tem até um que volta depois, mas, tipo, as fadas acabam voltando depois, mas é sempre uma coisa muito pontual, e isso é uma coisa comum de videogame, pelo menos videogame eu jogava.
É, mas eu acho que não é tão definida as fases assim não, de ter o super vilão, acho que realmente tem muita essa ideia do RPG, de você ter um objetivo que é uma coisa meio, assim, às vezes até banal, e tipo, pegar uma joia.
O objetivo de atravessar a ponte, o objetivo de, sei lá...
E tudo bem então, mas
impedir
então,
de mais RPG, também.
É mais RPG do que não é o jogo que eles têm, sei lá, não sei explicar bem, mas eu acho que me identifica mais com RPG mesmo, porque até tem a questão da maldição que eles falam e tal. Tipo, tudo voltar pro início, isso é bem legal, assim, no, né? Eles fazem um caminho totalmente louco, vão lá na casa do baralho e, tipo, no final eles já estão pelo esgoto e saem do lado de onde eles começaram.
Eu tô até pensando também, o começo pra mim é muito bom do filme, aquela mini historinha do passado, né? Me divertiu muito, me prometeu, realmente, eu só acho que talvez o que tenha me deixado um pouco desmotivado é que o filme demora a começar de novo depois daquilo, sabe? Demora a começar a jornada deles. Eu fiquei um pouco tipo, mas quem tá apresentando todos esses personagens que eu não vou ver depois, sabe?
Entendi.
Me deu uma brochadinha.
E falando em personagens, uma coisa que me deixou de queixo caído, na verdade, a Pixar, né, ela já chegou num nível de excelência, de expressividade dos personagens, cara, que não tem mais o que falar. Todos os personagens são absurdamente expressivos. Eu ficava reparando, cara, no figurante. Tipo assim, o garoto, né, o Ian, tava falando com a turma. Aquele garoto lá que não tem fala. A expressão dele de concordância, acordando, de tirando, ou ele se mexendo, ou ele ficando, sei lá, ajeitando um pouco a mochila. A expressão corporal que eles usam, cara, é de impressionar.
O troço é tão bem feito que tem uma cena que tem um panorâmico mostrando a paisagem, o céu, e você vê um avião passando lá no fundo. Tipo, pra que botar um avião lá? Só pra mostrar que é normal, é como se eu tô filmando aqui. É genial.
É, eu acho que também é pra dar aquela sensação de que eles estão falando do mundo igual ao nosso, né? Pra dizer que eles chegaram no nível de tecnologia que a gente tá hoje,
sim.
Assim.
Acho que
é
meio que tem essa comparação.
Eles são, tipo, uma família do subúrbio americano, estão lá, com aquela vida como se fosse uma cidade pequena.
É que o mundo deles não é uma paródia, é uma paráfrase do nosso, né?
É isso.
Agora,
a cena que eu mais gosto desse filme, assim, que eu achei maneiríssima, é eles, caramba, vamos chegar lá no covil da Manticore, não sei o que, se prepara e tal. Aí virou, tipo, um fast food, sei lá, o restaurante daqueles americanos de... Cara, eu ria pra caramba nessa hora. Tipo, foi muito bom, assim. Ela, tipo, largou a vida pra virar gerente de fast food, cara.
E depois ela vai procurar a espada dela, que vai estar no grande negócio, é uma loja de penhores. Muito bom.
E tipo, a espada era $2, aí ela fala, não, mas a espada única de não sei o que, não, então é 200, sei lá. Né?
Era 10 e passou pra 10 mil, né, sei lá.
Tem umas sacadas boas, assim. E acho que tem o Vesky que sempre fala que a Pixar ou a Disney começou a sair muito dessa questão também, sempre do príncipe com a princesa, né, saindo, aí teve a Malévola, que é a questão da mãe, teve a Frozen, que era a irmã também, né, e agora a gente tá a Pixar meio puxando também, que é o irmão, né, não é mais aquele sempre o príncipe e a princesa, que tá o beijo, não sei o que e tal, eles estão mais uma vez, eles saíram um pouco dessa linha, são aspectos a se explorar.
É, o filme é bem esquecido, ele é uma espécie de família do futuro, na hora você vê, fala, ai que legal, aí passa, você não é nada, não é mesmo.
Será que você podia dar uma chance e tentar ver ele num dia menos...
Não podia.
Toma um café.
Não sou eu. É o que aconteceu quando estreou o Soul. Já tá no coração das pessoas, todo mundo lembra tudo.
De repente, assim, uma pessoa também com uma família que seja ter sido um irmão também mais velho e tal, de repente o nível de relação com o filme muda um pouco, né? Eu me identifico com nenhum personagem dali. Tô bem longe disso. Não tem irmão, tipo, tem uma irmã, mas, tipo, meus pais estão aqui. Então, assim, é bem diferente. Talvez uma pessoa que chegue mais próximo daquela realidade ali, né, que não tem mais pai, ou por qualquer motivo que seja, aí tem um irmão mais velho, ou tem um irmão mais novo, né? Isso talvez bata no coração diferente do que talvez a gente também, sei lá.
Pode ser. Acho que não é um filme pra todo mundo amar, não. Não é um divertidamente. Não tá no top 10. Talvez não entre nem no top 20. Mas é um filme.
E ele defende Carros 2.
Eu me identifiquei bastante com o Ian e a relação dele com o irmão, o Barley, por causa da minha relação com um primo meu que, tipo, foi essa figura na minha infância inteira e a gente, tipo, inventava várias aventuras juntos e tal. E isso falou muito comigo, essa coisa de ter uma pessoa que é da sua idade quase, mas que em alguma medida é a pessoa com quem você quer trocar todas as experiências, com quem você quer, tipo, dividir seus dias e tal, mas que é da sua família, sabe? Não é uma coisa de amor romântico, erótico, whatever. É só tipo, eu gosto dessa pessoa. É bom ter essa pessoa na minha família. Então eu me identifiquei bastante com isso. E o meu lado nerd, jogador de RPG, também ficou muito tipo, inventaram uma história da gente. Que legal.
Isso é legal.
O meu lado nerd de fã de progressivo gostou de ver uma mantícora e uma van chamada Guinevere.
De verdade, a Guinevere.
O curioso pra mim é o seguinte, eu queria muito saber como ele seria de bilheteria. Não teve as bilheterias pra medir. Por quê? Um sucesso de bilheteria, você vai ver nos parques, os personagens vão aparecer, um sucesso estrondoso, provavelmente vão fazer um brinquedo, vai ter brinquedo no parque, né? Vai ter produtos, vai ter copo, vai invadir o nosso mundo, vai ter uma série derivada pra poder assistir. E sem a bilheteria? Sem a bilheteria, mais difícil de entender. A empresa tem os dados, e aí? Vão revelar, não vão revelar? Mas quando tem um impacto cultural, não precisa revelar os dados. A gente sabe o impacto cultural que Stranger Things teve, né? Você vê que todo mundo do seu lado viu. As pessoas estão fazendo piadas, estão fazendo brincadeiras, estão fazendo memes. E aí você entende quando tem todos os produtos derivados de Stranger Things, só estando alguma coisa bem fora do universo Disney, assim. Mas porque é do streaming, a gente percebe quando de repente todo mundo está vendo a Máfia dos Tigres, né? As piadas são sobre... Todo mundo comenta, etc. Mesmo sem a gente saber a bilheteria. Eu fico muito curioso. Eu não sei se Dois Irmãos foi bem ou mal, mas eu não ouço ninguém falando. Além do título do filme, nada daquilo. Ninguém falou. Ninguém falou piadas, esses nomes, essas relações, essas bandas, essas brincadeiras. Nada. Ninguém falou nada disso.
E agora ninguém mais vai ter coragem de falar nada.
Final do ano, tivemos Soul. Em mais um filme da Pixar sobre morte, Soul traz uma bonita reflexão de como devemos olhar pra vida. Bacana, né? Não foi a sinopse, não se preocupem.
Sim,
isso. Em defesa do GG, o cara morrer faz parte da sinopse.
Então, essa é uma sinopse que você pode falar, que ele morre no começo.
Eu quis dizer em mais um filme da Pixar sobre morte, porque a gente teve Coco, né? Agora há pouco. Então...
E divertidamente... divertidamente é morte.
Ah, mas tem a morte do Bing Bong, eu nunca vou perdoar a Pixar por me fazer chorar tanto no cinema por causa de um elefante rosa.
É até interessante a gente falar de pouco e já fazer uma piada com Divertidamente, porque pra mim eles todos fazem parte do mesmo... Eu nem sei se chamar assim, do bem-estar verso da Pixar, né? Eles falam todos de morte, vida, reflexões. É muito interessante essa tria de Coco, Divertidamente e agora Soul, né?
Sim.
O Divertidamente e o Soul são do mesmo cara, né? É o mesmo diretor, o Pete Docter.
É, mas o Coco é primo também, né? Tô falando nesse feeling, né? Nesse humor que a gente fica enquanto assiste. Essa região pra onde a gente vai, o que a gente aprende com esse filme.
E eu acho que dá até pra fazer um paralelo, dizendo que Soul é tipo um Divertidamente, só que com alma ao invés de emoção. Não acham?
Não entendi. Você é? Sou? Mais ou menos. Eu sou?
Ai, Tibério. Mais ou menos, porque na verdade a alma é uma só, né? A emoção ela é dividida em vários personagens, assim, né? Como se te guiassem de alguma forma, né? É como se cada personagem do Divertidamente fosse uma bolinha no peito de uma criança de Soul, talvez.
É, mas eu acho que é um outro... É como se fosse assim. Agora a gente vai falar um pouco sobre a alma, explicar um pouco como é que seria na linguagem Divertidamente. Uhum. Inclusive, já vamos falar... Supondo que todo mundo assistiu, se não assistiu, por favor, assista. Ele tem um pouco... Ele não é um filme religioso, tá? Mas ele vai muito pra esse lugar, muitos conhecimentos, vamos dizer assim, esotéricos de diversas naturezas, se referem. Então ele é um jeito Disney de falar de nosso lar, por exemplo. A gente teve um filme brasileiro e brinca sempre com o nosso lar. A Viagem, que tá bombando aí no Viva agora e no Globoplay. Ele é meio esse lugar, nosso lar, de um jeito Disney, né?
Eu achei que em algum momento também a gente falar de ressurreição. Não teve, sei lá. Eu achava que em algum momento eles iam cair em algum lugar e aí voltava de novo. Aí não teve isso. Eu falei, ah, beleza.
Vai estar na parte 2.
Mas achei legal a ideia, assim, toda desse...
Uai, mas meio que tem, né? O cara meio que morre e volta, né?
Não.
Mas é que ele morre e volta pro mesmo corpo, né? Tipo...
Isso é chama ressurreição. Vocês estão sabendo essa parte, né? Vocês estão sabendo.
Não, ressurreição... Ah, é que eu tava pensando em reencarnação, galera. Relaxa.
Não, só tem uma ressurreição, tá?
Viajei.
Ah, você quis dizer reencarnação mesmo.
Isso, é. Isso.
Não, mas o filme é sobre isso, gente. A pessoa vai pra lá, se ela precisar, ela volta.
Não, não volta, ela vai pra luz.
Não. É.
Não tem como ela voltar. Tanto quando ela volta, dá uma merda que o...
Meio que o único que voltou foi...
Ah, tá, entendi.
Terry. Ele é o único que é diferente boladão. É o Terry. O resto é tudo Jerry.
Mas não mostra de onde as bolinhas vêm, né? Não mostra de onde o número 22 vem. Não mostra de onde elas... Parece.
Aqui no Brasil foi Zé, né?
Zé.
Ah, é? Zé.
Muito bom, todos eles chamam Zé.
É, só que eles chamam Zé e o outro continua chamando Terry.
Isso.
Ah, não.
O que é diferente é o Terry.
Ah, não. Aí tinha que ser, sei lá, o Mané.
É. Pois é, tinha que ser. Eu também acho. Zé e Mané, né? Ia ser engraçado. É. Zé e Zoé, Zé e Zazá, qualquer coisa. Mas chama Zé e o outro continua chamando Terry. Que fosse Zé e Zerry, né? Não, Zé. É Jerry e Terry. Aqui é Zé e Terry, é a confusão.
Zerinho 1.
Já que a gente tá entrando mesmo, deixa eu dar logo assim. Sinopse, cara. A história é de um músico que tá passando por uma crise existencial e morre no dia mais importante da sua carreira. Ele passa então por uma experiência extracorporal e acaba promovendo uma reflexão sobre o propósito das nossas vidas. Tá vendo? É assim que se faz uma sinopse.
Só pra complementar essa história do dia mais importante da vida, nisso aí eu já vivi esse momento de droga, queria...
De droga?
Você morreu?
Eu ia perguntar isso.
Bom, eu posso falar? Eu já vivi esse momento de... eu queria viver de música, mas eu tenho que dar aula de música pra isso, sabe? E aí o cara, ele ganha a chance de tocar com uma jazzista importante e vai ser o grande momento da carreira dele. Ele nem sabe se vai ser o grande momento, mas assim, é a grande chance que ele tem de mostrar, porque ele é um cara que toca muito bem e tal, é um cara que é frustrado, ele não quer ficar efetivado na escola, porque ele quer continuar sendo músico e eu já vivi esse momento, eu tô num outro momento da minha vida hoje, eu já passei por isso, agora eu já tô mais relaxado como músico, como segunda opção, tô feliz com isso, mas eu já vivi esse momento de, cara, eu preciso dessa chance e é difícil conseguir uma chance dessas. Eu me vi lá.
Eu me vi de outra forma, porque um dos primeiros pedidos que a minha primeira diretora de teatro fez, ela era diretora de teatro, mas ela trabalhava num organismo governamental. Trabalhava na Assembleia de Minas, dentro da parte de cultura, e foi me dirigir. E o primeiro pedido que ela me fez foi: nunca aceite uma oferta de trabalho, porque senão você vai parar onde eu tô. Que é isso que você acabou de falar, sabe? Então eu entendi aquela situação de outro lado. Na hora que ele recebe e ela fala, você vai ser professor, e ele faz a cara de triste em vez de feliz, eu entendi do que ele tava falando, por isso que você acabou de falar.
Sim.
Engraçado que todo personagem da Pixar, a gente consegue meio que identificar o ator por trás. O Jamie Foxx acho que ficou meio longe, né? Você não achava, assim, de não ficar tão parecido com ele, o Joe Garner?
É, assim, as feições do personagem não são tão parecidas, né? Nem corporificado e nem... sei lá como fala.
Eu lembro dele tocando piano em Ray, então é um pianista, né?
Ah, tudo bem.
Não, cara. Ah, eu lembro do Tom Cruise ser um ser humano em algum momento, então ele é igual o cara do Soul, tipo.
O Jamie Foxx, eu admiro ele muito, né? Porque ele primeiro é um comediante stand-up, quando eu descobri eu falei, quê? E segundo, ele é um comediante muito engraçado e é capaz de nuances dramáticas incríveis.
Sério? O Jamie Foxx é um comediante?
Olha, exatamente! Menino, ele é tão comediante que o Seinfeld até entrevista ele no Comedians in Cars Getting Coffee. É, e a gente não sabia, né? Então eu
consigo entender. Ele tá sempre com cara de mal-humorado? É, eu achei que ele tem até feito uns papéis de comédia já.
É, não, mas eu falando, ele tem uma carreira de comédia pré, entendeu? Ou, inclusive, pra aparecer em Comedians in Cars Getting Coffee, ou você é Comedians, ou você é Car, ou você é Coffee. No caso dele, ele é Comedians. É. Ele não é café.
Bem, ele é um Fox, né? Ah, não, tem a ver. É um carro.
Mas vem cá, vou dar um achismo total aqui, cara, mas me pareceu, baseado em nada, né, já que eu moro sozinho e não tem como comprovar, mas que esse pode ter sido o filme menos interessante pra crianças de todo o portfólio da Pixar. O que vocês acham?
Uma observação astuta.
Eu vi com meu filho de 9 e meu filho de 11, os dois curtiram bastante.
Olha, interessante.
Eu tenho muito interesse, porque eu fiquei me questionando isso, eu gostei muito da sua observação, o GG vai ganhar uma estrelinha, você pode retirar no final. Mas me interessa muito esse depoimento de quem tem filhos. Conta mais pra gente.
Detalhe só que eu não falei que não ia gostar, tá? Só que é o menos interessante pra criança.
Era Natal, né? A gente ia ver o Estranho Mundo de Jack pra manter a tradição.
Sim.
E aí eu vi que estreou Soul no Disney. Então, pô, vamos mudar de filme? A gente vai mudar de filme. Vimos a família inteira, todo mundo feliz e...
Quebramos a
rotina, mas...
Cara, assim, num ano como 2020, você ainda vai quebrar a tradição, cara? Corajoso você, hein?
Caralho, bicho. Aí 2021 dá uma merda, tipo, invadem algum lugar aí, Capitólio, sei lá, culpa de quem?
Culpa tua, hein?
Que tradição você quebrou em 2019?
O Fred, ele, às vezes, ele se distrai e, tipo, vê 15 minutos de filme e vai embora pra fazer outra coisa. Não, ficou até o
igual
fim.
Igual eu em dois
amarradão. Ele ficou amarradão vendo até o fim. É claro que eles têm outra percepção, né? Eles não vão entender algumas coisas do jeito que a gente entende, mas isso é normal na Pixar. Que a Pixar faz os filmes em camadas, é que nem o Shrek e sua cebola são camadas diferentes. Mas a Pixar é boa nessa história de fazer um filme diferente pras crianças e pros pais. E é o mesmo filme.
Mas
os dois curtiram.
E quantos anos tem o Fred?
9.
E você só colocou ou, tipo, você apresentou e eles se interessaram? Eu queria saber também como que você vende essa história pra uma criança, sabe?
E se você ficou explicando alguma coisa ao longo do filme?
É, peraí. Primeiro a pergunta do Bruno.
E esse morango pra você? Tem mais gosto de... Eu acho... Só fazer esse país. Eu acho muito ruim quando o jornalista faz 3 perguntas pro entrevistado, porque ele só responde a última. Não tem o que fazer, né? Vamos poupar, mas a gente vai lembrar das 3, vai.
O Eric, que é o mais velho, ele já tinha visto em vídeos de YouTube que ele vê que tava pra estrear o Soul e ele tava pilhado pra ver. Então, quando eu soube que tinha Soul disponível, vamos lá ver. Então, já foi, não precisei convencer ninguém, porque a galera já tava curtindo a ideia. Com relação ao que se o Fred perguntou alguma coisa...
Não, se você tinha que ficar estimulando eles enquanto eles estavam vendo.
Não precisa ficar estimulando, não, mas eu não me lembro se realmente eu não tô lembrado se algum momento teve que pausar pra explicar alguma coisa. Não lembro.
Teve que pausar pra você dar uma ida no banheiro, mas isso aí teve.
Vou tentar lembrar.
Esse é o Elvis, né?
E a pergunta do morango, qual é?
Se você acha que morango, mesmo natural, fica sempre com aquele gosto de artificial. Se isso é porque Quick tem muito gosto de morango, ou se morango tem esse gosto mesmo.
Gosto de Quick.
Eu gosto de morango, mas eu não acho que Quick tem gosto de morango. Eu acho que Quick tem gosto de sabor artificial de morango, que também é bom, mas não é igual ao sabor de morango.
É morango.
Mas
é doce.
Essa é a pergunta. Quando você bate o morango no leite e vai tomar, você não acha que fica com um gosto de Quick, na verdade? Você fala,
não, cara.
Mas eu acabei de bater, tem gosto de artificial. Não?
Meu filho, por exemplo, não parou pra ver esse filme, cara. Ele não conseguiu ficar.
Agora tem que explicar pro Bruno que teu filho é neném ainda, né?
Tem 2 anos.
Mas eu queria saber como que venderiam esse filme pra criança. Tipo, venha ver a história desse cara que queria ser um sucesso no jazz. De verdade, como é que vende? Mas mesmo. Ou se é pros pais. Ou se é um desenho animado pra adultos. Eu não sei.
Pois é, até porque jazz, eu imagino que não seja nada atrativo pra criança, né?
Mas o jazz é pano de fundo.
Eu não sei se criança precisa ser muito convencida a assistir desenho animado. Tipo, vamos ver um desenho animado? Vamos, pelo menos comigo era muito isso. Era tipo,
ok.
O desenho animado é engraçado, então a criança vai continuar assistindo.
É. Quem tem que ser convencido é, tipo, pré-adolescente, adolescente, que aí já começa a ficar, não quero, e né. Aí tem que
ou
dar pai, né?
Ok, achei um bom argumento de venda. Acho que vamos produzir o seu filme.
Porque o pai também tem que ter interesse em parar pra ver. Senão ele vai ligar a televisão e vai sair de perto da televisão. Deixar a criança vendo. Então, acho que é meio que... a partir de uma certa idade só que precisa ser convencido.
Vamos pra mais uma parte, uma dúvida minha. Vocês choraram?
Quase. Mas de
é
desespero.
É muito triste uma pessoa dizer quase. É melhor dizer que não.
Não chegou a isso, não.
Eu tenho um cachorrinho. Eu tenho uma cadelinha, né, na verdade. Cadelinha é modo de dizer porque ela pesa 18 quilos e ela é um troglodita. Mas, assim, eu tenho um cachorro. E ela tem o dom de toda vez que eu tô, tipo, muito perto de chorar, ela saca e ela vem lamber a minha cara. E aí eu fico, tipo, sai! E aí... Tipo, passa. Então, eu tava entrando em uma espiral de crise existencial, de tipo, caraca, qual é o meu propósito? Ai, meu Deus! E aí ela veio, tipo, me lambeu, e eu, tipo, tá, passou.
Então, teu propósito de vida é ser lambida, né? Então,
não, é evitar ser lambida, sabe? Porque então eu concentrei nisso e, tipo, passou a crise.
E vocês? Hominhos.
Eu chorei no final, na parte da 22 lá, da Tina Fey e tal, que ela descobre o propósito de vida, mas foi bem no finalzinho mesmo, assim, durante o filme todo, meio que não, assim, acho que foi meio que naquele momento ali.
Não chegou a me tocar nesse ponto, não.
Mas, gente, você é uma pessoa que a gente sabe que, né, assim, tá morto por dentro e tal.
Não, eu chorei no Toy Story 4, não, nada disso.
Que tá morto por dentro não tem tanto ódio no coração, é... Mas eu gostei muito da personagem da 22, assim.
É muito boa.
A virada na história, né? Tipo, ela era uma sementinha, sei lá como é que é chamada, né? Uma Maple.
Uma pré-soa. Tipo, uma pessoa pré.
Como é que é aqueles bonequinhos de jogo, né? De tabuleiro? É Maple, né? Que fala, né?
Meeple.
Como é que é? Meeple. É, Meeple em inglês. Em português de inglês.
Eles chamam de Meeple também, em português.
Em português é Maple. Acho que é M-A-P. E aí ela tem toda aquela questão de não tá anos ali, não quer nunca ir pra Terra, porque ela acha que não tem um propósito, aí ela já sacaneou um monte de pessoas que, tipo, na vida nossa, tipo, conhecidas como serem pessoas super fodas, tipo, Madre Teresa de Calcutá, se você tem até um easter egg, se você dá um pause na hora que aparece os tiquetezinhos das pessoas, assim, tem o Jack Kirby, que é um dos caras que criou aí o universo Marvel, tem várias paradas, e aí você fica sempre achando que ela é a boladona, que ela sacaneia todo mundo, e depois você descobre que, na verdade, as pessoas que botavam lá pra baixo, né, tipo, falava, não, você não é capaz, você nunca vai conseguir ser nada, tal, então você vai invertendo essa situação durante o filme, isso é bem legal, cara, assim, até ela entender o propósito e conseguir descer, isso foi bem bom.
Eu passei o filme inteiro pensando, quem é que faz essa voz, que eu não tinha lido nada, quando eu vi, cara, maneira Tina Fey.
É Tina Fey, né, muito bom. Né?
Muito maneiro, eu gosto muito
e
dela.
Os personagens, né, que me chamaram muita atenção por causa do traço, foram aqueles que tinham umas linhas vivas, cara. Me lembrou até aquele, lembra quando a Pantera Cor-de-Rosa fazia aqueles desenhos meio nonsenses, me lembrou um pouquinho aquele traço.
Pera, eu me perdi, fui entrar na observação e me perdi. Você tá falando do filme, né? Se a gente se lembra como quando o filme Pantera Cor-de-Rosa tinha as aberturas do desenho nonsense.
Não, eu tô me referindo ao desenho. O desenho tinha alguns episódios que era uma coisa muito maluca. O cara abria a porta, saía um nada.
Ah, tá. É porque quando você falou a Pantera Cor-de-Rosa, eu imaginei o personagem. E depois eu fiquei na dúvida se era o filme e agora eu entendi. Não.
Ah,
a Pantera
Cor-de-Rosa,
a série de desenho de vez em quando.
Tinha aquele narigudo, sabe?
O narigudo é o Clouseau.
Voltando ao que o GG falou, eu achei o conceito desses personagens eu achei o conceito genial. Porque você tem um desenho, a qualidade do desenho da Pixar é um absurdo de boa. Você vê Nova York e parece que foi filmado aquilo.
A gente acabou de falar isso em Dois Irmãos, né?
Absurdo de bem feito. E aí você tem os personagens que é uma linha. O personagem é uma linha e não tem profundidade. Ele é só aquilo. E, cara, que genial você ter um personagem genial, que é uma linha. Eu adorei o conceito desses personagens. Muito bom, muito bom.
Concordo, inclusive quando coloca em contraponto um ao outro, quando o Terry desce pra Terra, né, pra poder investigar, ele é tão simples que na hora eu fiquei achando que aquelas imagens eram até fotos, imagens reais. Até falei pro Felipe do lado do namorado, mas essa imagem é do desenho, é uma imagem real, mas é porque na hora de comparar com um traço tão simples, né, aquela ganhou muita vida, eu fiquei, hã?
É verdade, eu também tinha essa sensação de que eles estavam botando um desenho em cima de uma foto, né. É bem estranho isso.
É, mas dentro da história é isso que é pra aparecer, né? Que desceu uma alma e ela tá no mundo real, né? Meu Deus.
É, mas dá pra ter certeza. certeza assim, que era uma foto, né?
Que era meio Roger Rabbit ali, né? Que estavam fazendo, mas impressionante.
Até que a gente já falou, estão chegando num nível absurdo, assim, cara. Que você, tudo é, tá muito perfeito, assim, né?
Aproveitando dessa história de tudo muito bem feito, muito bem filmado, tem um detalhezinho que eu prestei atenção, que eu nunca vi um desenho animado com um piano tão bem tocado. Porque você vê os dedos do cara lá, e você vê, esqueci o nome do personagem, você vê os dedos do Joe, e você ouve, e cara, é ele tá tocando aquilo.
Correspondia.
E é um absurdo, porque, cara, é muito bem feito, e tipo, é um desenho animado aquilo, então não precisava disso. Eu achei isso genial, eu nunca soube de um desenho animado tão perfeccionista na parte musical, de mostrar o instrumento.
E que lindo a hora que o cara entra em transe ali, né, cara? Ele tá totalmente imerso pelo que ele tá tocando, e a gente vê a câmera dando, fazendo a câmera, a visão dando um 360.
É a câmera, eles chamam de câmera mesmo.
Dando um 360, caramba, achei tudo muito bonito. As sequências musicais são espetaculares.
GG, tão bem pesquisado. Porque, assim, meu namorado é um terapeuta energético.
Olha, que legal.
Se tem uma pessoa menos Disney no mundo, é ele. Ele tava só assistindo comigo porque eu falei, ah, legal, vamos ver.
Você obrigou, hein?
Não, mas ele topou. E aí, nessa hora, ele, sem nenhuma informação prévia, na hora que começou essa sequência que você falou quando ele tá tocando, o meu namorado começou a falar, nossa, que incrível, olha, essa é a cor de quando você entra em alfa, essa outra cor, não sei o que lá, essa é a tríade sagrada. E era aquilo mesmo que tava acontecendo. É no começo do filme, nem tinha aparecido o outro plano da vida ainda, sabe? Ele nem sabia sobre o que era o filme. É muito interessante.
Olha, que legal. Tem mais pesquisa aí do que a gente tava imaginando, então.
Muito mais, porque tocou o coração dele.
Pô, né? Chama ele aí.
Ainda sobre a trilha sonora, tem um detalhe legal pra se falar, que me surpreendeu positivamente. Quando acabou o filme, bom, vamos ver, fiquei vendo os créditos, né? Como afinal todo mundo deve ver os créditos. Apesar de ser em casa. A trilha sonora é feita pelo Atticus Ross e pelo Trent Reznor, que são os caras que já fizeram várias trilhas muito boas e que não tem nada a ver com jazz. O Trent Reznor era o cara do Nine Inch Nails. O cara faz música industrial e o cara fez uma trilha sonora de jazz sensacional. Cara, que coisa legal o cara fazer algo tão bom, tão fora do contexto dele.
Curiosamente, eu também fiquei vendo os créditos. Sabe quando aquele filme é tão bom que no cinema você ficaria um pouquinho sentado falando, ah, que filme bom, e fica passando aqueles créditos? Eu fiquei ali e fiquei ouvindo a música. Fiquei curtindo os créditos. E os créditos nem são engraçados, né? Normalmente são esses são bem assim. Ouve essa música, galera. Eu fiquei ali ouvindo.
Pra quem não conhece, cata alguma coisa de Nine Inch Nails só pra ver que não tem nada a ver com isso. E, cara, que maneiro isso.
Esses créditos mais sérios ainda reforçou um pouco mais essa minha sensação de que é um filme mais pra adulto mesmo do que pra criança. É quase que, geralmente, o adulto vai na aba. Dessa vez, não. A criança tá na aba. Mas o filme não é pra ela.
Não, é engraçado, né? Porque a gente fica esperando uma piada, né? Não teve, né?
Eu
até fiquei meio que até o final de... Não teve mesmo, né?
Teve uma piada, a piada copiada do Curtindo a Vida Doidado. Aparece o
Jerry. Ah, no finalzinho.
Terry,
sei lá. No finalzinho.
O Terry falando, vocês ainda estão aqui? Acabou o filme.
Ah, não vi.
Mas de novo, pra adulto, que criança adulto. Não entende.
Exatamente.
Eles entendem diferente, cara. Eles entendem de outra maneira. Não entende a gente fazendo referência, mas entende que é uma piada. Assim como foi com o Chamedor lá atrás, que é uma cena que...
Mas teria sido mais maneiro se o personagem tivesse de roupão com uma toalha na cabeça.
Mas
né?
Eu acho que talvez não tenha sido uma piada com o Curtindo a Vida Doidada. Era só a piada do Terry ser mal-humorado. Aliás, falando já dos créditos, queria até entrar no assunto da dublagem, fazendo uma observação técnica e chata primeiro, que é, com o advento da pandemia, a Disney não investiu em estrelas no Brasil pra fazer nem o Dois Irmãos, nem o Soul, que é uma coisa que normalmente acontece, né? Eles vão atrás de um ator pra bancar a divulgação. Não aconteceu com nenhum desses dois, são dubladores. E queria salientar a qualidade da dublagem brasileira. Como é boa. O protagonista desse filme é um negro, é o Jorge Lucas, que também é a voz do meu sósia. Ele chama Mark Ruffalo e faz o Hulk, acho, no Vingadores. É o Jorge Lucas que faz. E o Jorge Lucas também é a voz da RuPaul nas versões dubladas de RuPaul's Drag Race. E é o primeiro protagonista dele. Sim. E eu tava assistindo o filme no original, né, pra ouvir as vozes do James Fox, da Tina Fey, que é a 22, e lembrando o Graham Norton, que tá sempre viralizando no YouTube, fazendo aquelas entrevistas, é aquele inglês, né, que todo mundo vai no programa dele. É o hippie.
É o girador de seta.
É curioso, porque tem um personagem que tem nada a ver com ele, né? Ele não tem nada a ver, ele faz muito bem.
E tem a Alice Braga.
A Alice Braga é um dos Jerry, né? Dos S.
É um dos 10.
Essa coisa do Graham Norton fazendo o girador de seta me lembrou muito no Across the Universe. o Ed Izzard fazendo Mr. Kite, quando eles vão pra parte mais psicodélica e tal.
Sim, sim.
Uhum. Me lembrou bastante também.
Na verdade, tem mais talentos. Primeiro tem a Alice Braga, fazendo um dos Zés, um dos Jerrys, e são vários comediantes fazendo os Jerrys. Tem a Fortune Finkner, que é uma que eu adoro, mas são vários comediantes. Angela Bassett é que é a rainha do jazz, né? A rainha do jazz. E Questlove, que faz a banda do Jimmy Fallon, ele é do... Não chama a banda do Jimmy Fallon? Eu diminuí eles pra banda do Jimmy... Os Reeds, é. Ele faz o baterista amigo dele. E a Felicia Rashad faz a mãe dele. E ela fazia a mulher do Bill Cosby, né? Numa da série do Cosby, porque teve Cosby, Bill Cosby, Cosby Show. Ela faz duas vezes a mulher dele. É, embora o Cosby hoje seja um abusador diabólico e ninguém pode gostar dele, eu amava e as séries são muito boas. E é ela que faz.
E o David Diggs faz aquele amigo dele que é temporariamente morto pelo Terry. David Diggs de Hamilton e Snowpiercer.
Ah, eu sei qual é. É o que morre e volta rapidinho, fica bolado. Né?
Ai, que bom.
Fica se cagando, cara. Faz sacanagem aqui.
Ressurreição, tá? Tá vendo? Tem ressurreição no filme.
Ressurreição, é. Não é a outra palavra que eu esqueci de novo. Reencarnação.
Reencarnação.
É, exatamente.
Todo episódio eu confundindo palavras que não são tão parecidas assim. Impressionante. Da outra vez era que é guindaste
e... Não, iate e veleiro.
Não, isso aí era diferente. O GG dizendo que o negócio era um cruzeiro e eu dizendo que era um barquinho a remo. Mas tinha também o guindaste e reboque.
É. Não, mas em sua defesa eu falei reencarnação. Não, falei ressurreição primeiro, falando que, quando queria falar reencarnação, aí desse nó todo.
Sim, eu entendi, mas... como reencarnação. Reencarnação.
Tá bom, isso. Os dois estão perdoados aí, então.
Ah, mas só pra terminar a falar de dublagem, eu tava assistindo no original e passei pra ver a dublagem brasileira. Ver um pouquinho, sabe? Ver 5 minutos, 10 minutos, assim, e simplesmente esqueci de voltar. A dublagem é muito boa. É muito boa. Eles são muito bons. E bom.
Esse filme tem essa questão toda que você até falou aí do transe, né? Que ele quando tá tocando. E tem um lado sombrio, tipo um lado divertidamente. Não é divertidamente, não é?
Não sei.
O lado divertidamente, que é o da depressão também, né, cara? Que é aquelas almas vagando lá e viram monstros.
Eu acho que isso foi o grande desperdício do filme, cara. Eles não terem aprofundado aquela parte das almas perdidas. Cara, ia dar uma sidequest incrível ali. E não teve.
Como não aprofundou? Isso foi a solução final do filme.
Não, foi muito rápido, cara. Ali era o lugar das almas perdidas.
É que o GG queria que fosse um filme só de gente depressiva. Assim,
cara, merecia mais tempo
assim,
ali, cara.
Boladão, né? Tipo, se matando.
Como é que uma alma se torna negra daquele jeito, sabe? Pô, tem assunto. Era uma coisa grande demais ali pra ter sido tão passando.
É meio que experiência de mundo, né, cara? Assim, as pessoas como ficam depressivas, elas ficam assim. Você não vai explicar como as pessoas ficam deprimidas, né? A depressão existe e tal. Você sabe que ela existe, você fica naquele ponto. Agora, não dá pra você explicar como é a depressão.
Podia ser um pouco mais lúdico, podia ser tipo assim, tipo um vilãozinho que vai puxando, sugando ele pro mundo.
Mas você é muito maniqueísta, né? Pedir um vilão. Pra falta de propósito, eu achei boa, achei bem lúdica a explicação.
É, no caso da 22, a falta de propósito fez isso com ela, mas cada pessoa tem seu motivo de estar ali, né? Aparece um outro cara lá também que eles acabam salvando, e aí ele é professor, né? Não, ele tá trabalhando numa empresa de informática.
Não, é um cara que tava fazendo transação na bolsa de valores.
Então,
mas eles já estão lá, sabe? Como é que eles chegaram até ali? Como é que foi a...
Então, a gente sabe a 22, como é que ela chegou, né? Eles explicam pela 22.
Ela já teve, quando o cara foi procurar, eu já sabia que ela tava lá.
Sim.
Mas qual foi o caminho, a jornada dela até ali?
Foi
até...
ele dizendo que ela era uma inútil.
Teve uma hora de filme pra explicar como ela chegou ali, cara.
Não, a gente não viu isso acontecendo.
Na verdade, ele fala sobre a falta de propósito, né? Não é inútil, né? Tem uma coisa sobre o propósito.
Não, mas de tipo, você só descobriu o seu propósito porque você roubou meu corpo, não sei o quê, e você nunca vai descobrir o seu, porque você não tem propósito, você não quer viver, você isso, você... E aí ela, tipo, desaba, porque... Ela tinha meio que começado a descobrir.
Em off, para todos os nossos ouvintes, a gente tava falando de um filme bem ruim antes, que é uma unanimidade, o tanto que é ruim, embora seja um razoável sucesso. E a gente fica se perguntando, né? Mas por que é ruim? Como é que acontece? Olha que filme ruim. Olha como é amarradinho o som. é, não no sentido limitante, mas olha como ele conflui, como a história é contada, uhum, com uma liberdade pela fluir, porque todo mundo jogando no mesmo time. Olha aqui, nesse final, que as coisas vão se amarrando, sabe? Até o hippie doido, sabe, que era só um personagem maluco, vai se amarrando, a gente fala de depressão, ela volta lá pro começo, tudo acaba se resolvendo, eu fico tão encantado, gente, de verdade.
É, eu gosto, uhum, bastante também. Achei bem feita a solução.
Gostei também, mas também no meus tops. Por exemplo, gosto muito Divertidamente. Acho que talvez fale melhor, mas só é muito bom, cara.
Divertidamente acabou comigo.
É difícil também o número 1. Eu não sei nem se o número 1 é muito pessoal ou se não entra um pouco até do sucesso mundial. Podemos até depois, ainda nessa discussão, você em casa, fique ligadinho pra falar qual é o seu filme número 1 nesse momento da Pixar. Me deu até essa curiosidade aqui. Número 1 e 2, talvez. É, pode falar, GG, é o seu podcast.
Nossa, tô dando a palavra. Fica à vontade, GG.
Fica à vontade.
Mas eu ia perguntar, vocês entenderam também que o final ficou em aberto? Como muitos?
O que é que seria aberto?
Final do tipo assim, e aí? Ele vai... É, ele voltou de vez?
Voltou. É. Não, não tem discussão. Ele, tanto a 22 quanto...
Você encarnou. Não acha que ele foi só pra resolver um problema pontual e vai voltar e vai morrer depois? Não, não,
não, morrer ele não vai, tem... com certeza. Isso aí não tem dúvida.
Olha, spoiler, ele vai morrer. É.
Então, o que quis dizer na sequência da cena?
Isso é muita vontade de ter razão, DG. Ele pode não, ele pode morrer em meia hora. A gente realmente não sabe se isso é verdade.
Eu fiquei na dúvida se ele voltou só pra fazer aquele fechamento e depois ele ia voltar lá pra cima, ou se não, se ele recebeu a vida dele de volta.
Depende do sucesso que o filme vai fazer, né, querido?
Não, eu tô feliz aqui, porque, pô, olha, um filme da Pixar com um final aberto.
Não, mas ele mostra ele voltando pro corpo dele. Não faz sentido ele voltar pro corpo dele e depois voltar, sabe, pra ser professor. Ele pode um dia morrer e ser professor de novo lá na cadeia.
Que, não é que eu entendi, mas eu gostaria de ter interpretado, como o pessoal lá de cima ficou tão agradecido pelo que ele fez, falou assim, cara, resolve, se despede das pessoas lá. Tem a sua última noite, faz o que você precisar e aí você volta, sabe? É como se fosse assim.
Não, tudo bem, isso pode ser, porque a gente não tem como saber se ele vai morrer ou qualquer coisa mais.
Exato, mas é isso que eu entendi como... É claro que um dia ele vai morrer, foi a zoação que vocês fizeram comigo, mas pra mim ele voltou só pra aquele momento.
Tem uma outra zoação pra fazer, ele na verdade não vai morrer, ele não existe, é um filme.
Um desenho animado.
Plot twist da zoação.
Modo GG1. Teve uma coisa que eu achei estranha, que era qual era a certeza que ele tinha que ele ia conseguir voltar pro corpo dele, principalmente depois que tava, que ele tinha trocado de corpo. Porque se ele entrasse no clube com o corpo dele, mas com a 22 dentro, não ia conseguir tocar nada.
Não, ia porque ela tinha memória. Tipo, tinham várias coisas que ele fazia que ela sabia, que ela tinha informação da cabeça dele.
Ele fala isso uma hora, tá tudo no meu cérebro.
Não sei se ela ia conseguir tocar daquele jeito. Porque...
Não, eu não sei se ela ia entrar na Enderson. Assim, mas tocar ela seria capaz.
É, mas eu acho que o filme, justamente não, pra não debater isso, ele fala que não vai nem entrar na história, né? O cara do roteiro sabe que isso nem vai acontecer. Ele já fala, não, você vai conseguir, tá na minha cabeça. Ah, então tá bom, aceita aí e segue a história. Não é importante porque não vai acontecer.
Eu acho que tem muito pro Joey, assim, tipo assim, ele achava que o futuro dele tava naquela banda. Então, se o 22, a 22 com o corpo dele tocasse o suficientemente bom pra ele continuar na banda depois, era suficiente. Na verdade, a gente prende que não é isso, que na verdade, aquilo ali foi um momento e assim... A vida dele não é só aquilo, entendeu? Ele poderia viver de outra forma, então acho que tem...
Mas alguém se decepcionou com esse final, de certa forma, ou só eu? Porque eu acho que o final melhor era ele ter voltado aquele momento ali e morrido, eu acho.
Afinal, tem bueiros por aí, né? Ele podia cair em outro bueiro.
Eu tava esperando por isso. Era só de, cara, beleza, eu vou ali me resolver. Que bom, obrigado por ter me deixado esse tempinho, né? Pra eu resolver minhas pontas soltas. E ok, volto lá pra onde eu não devia ter saído.
Isso. Também esperava isso daí.
A ideia é que o Joe, ele tinha um problema, ele não entendia também qual era o motivo de viver, sabe? Acho que assim como a Soul, assim como a 22, também tinha essa dificuldade. Então, quando a 22 aprende, né, o que ela precisa e ela ganha lá a Maple Seed lá que faz ela voltar, ele também não tinha esse objetivo. Ele achava, tanto que quando ele chega lá no pra cortar o cabelo, pergunta, você faz o quê? Ah, não, eu queria ser, sei lá, astronauta. Não lembro exatamente o que o rapaz, o cabeleireiro fala.
Veterinário.
Veterinário. E aí aí, é, exatamente, queria ser veterinário. E aí ele fala, mas virou cabeleireiro, mas você é feliz, senhor? Tipo, não sei ser veterinário, apesar de eu ter vindo de repente pra Terra com esse objetivo. Então, assim, acho que ele também não sabia. Então, a graça toda é que o Joe, ele é tão aluno quanto a 22, né? Quando, no caso, ele deveria ser o professor dela. Acho que também é muito por aí. Então, vai ver a sua vida agora do jeito que você aprendeu que ela deve ser, sabe?
Que divertida a sequência que você acabou de falar momentaneamente aí da barbearia. Que personagem bom, né? Esse barbeiro que ele quer voltar pra conversar com o barbeiro, porque o barbeiro adora música e só fala com ele de música. E, na verdade, o cara fala, ai, saco, você só fala disso, né? Eu quero fazer tanta coisa. E a 22 dá a aula que ela dá, né? Que divertido, que divertido.
Que divertidamente isso, hein?
Nossa!
Vocês lembram de alguma outra animação que o protagonista seja negro? Porque me pareceu ser o primeiro, né?
Eles falam que é uma das primeiras. Tem claro,
a tem. Tiana,
tem,
né?
É, tem a Princesa do Sapo, que foi feita justamente pra isso.
Mas ela é Pixar, né? Seria Disney.
Não, ele contou a animação aberta.
Ah, é verdade. Eu perguntei errado. Eu queria dizer Pixar, mas vocês foram mais longe. Mas ok. Eu acho que Pixar, essa foi a primeira. Meio tarde, mas ficou muito bom. Sim. Muito bem representado.
Sim, não, é incrível, né? Tem a polêmica também, só porque me ocorre de falar. Lá em Portugal, eles terem reclamado que a dublagem inteira era branca. Acho que justamente porque eles não pensaram, não vamos contratar nenhum artista e voz não tem cor. E aí esqueceram, que é um lapso terrível da Disney, né? De que tem essa representatividade. Esse filme é muito importante nesse momento. Eu espero que não seja o primeiro. Eu espero que a gente nem lembre mais, sabe? Sobre isso. Eu acho que tem que ter protagonistas negros inquestionavelmente. Por simplesmente
eu sei,
ter
eu sei. Que ter. Fora Soul, que eu me lembro, acho que é o único, e é, pelo caso, um dos melhores filmes do mundo, é o Spider-Man do Spider-Verse, né? Do Miles Morales.
Sim, verdade.
Mas,
é muito bom.
Mas fora isso, sim, de filme. Tem aquele clipe do show, que era do... O Family Guy com a família negra, que é o como é que era? O Cleveland Show, né? Que é o Cleveland. Acho que só, cara. Sei lá, não conheço muito, não.
Ah, e até o mais preocupante é que tem mais filmes protagonizados por gatos.
Caramba.
Tem mais desenho animado protagonizado só por gatos do que por negros, que é um absurdo. Eu vi aqui, mas é um absurdo, porque ele faz o gato, né? Aliás, que gato fofo que ele vira, não?
Inclusive, foi uma crítica também que a galera fez, de que, tipo, apesar do protagonista ser negro, ele passa, assim como a Tiana, boa parte do filme sem ser o homem negro, né? Assim, e sendo habitado por uma mulher branca, que é a Tiana Fey.
Ah, curioso! Eu achei que você ia falar que ele passa boa parte do filme enquanto... gato.
Não, então, fora do próprio corpo, também, né? Tipo, é gato, é alma, é não sei o quê.
E falamos do Jamie Foxx, como a Tina Fey é boa, né? Também. Nossa.
Sim.
E falei da dublagem brasileira também, que é toda muito boa. Mas me divirto muito e tem várias piadas que são dela, né? Até acreditadas como adicionais ao roteiro. É, dá até quem gosta muito da Tina Fey consegue até reconhecer esse humor dela.
Eu gosto muito da Tina Fey.
Eu também gosto. Desde daquele seriado que eu esqueci o nome.
30 Rock.
Esse aí, muito
eu
bom.
Eu sou muito fã dela, desde aquele seriado que ela fazia, que eu nem sei.
E enquanto vocês falavam, eu lembrei de Moana. Moana também é negra, né?
Ela é Pacific Islander. Ela é nativa.
Ela é aborígene, sei lá.
É,
mas... a gente lamenta mansplain você nesse momento. Whitesplain.
Falando de crianças... O meu filho, Eric, que tá com 11, quando eu falei pra ele...
Falando de criança, a gente tá falando de criança?
Eu falei pra ele que a gente ia gravar sobre Dois Irmãos e sobre Soul. Aí ele perguntou se era só sobre filmes azuis. Porque os personagens são azuis em todos os filmes.
Ah, gente, que jeito curioso de ver. A Disney falou um pouco sobre o estudo que eles fizeram. Porque é um homem negro que morre e vai encarnar numa alma que normalmente... é retratada como branca, né? A alma. É um fantasminha branco, como o Gasparzinho. Eles fizeram todo um estudo pra ser uma cor pra todos, que servisse pra todos. E chegaram nesse tom de azul.
Que inclusive tem a ver com a música mas, também. Mas, ele não toca blues, mas tem a ver com...
Tem. Pois tem, é, a ver, tem com a ver com o conceito do filme todo.
Mas as almas são azuis que são meninos ou as almas são azuis porque
depende,
são meninas?
Depende, a alma que veste rosa é menina.
Só
da
Maris, por exemplo. E antes da gente caminhar pros finalmente, eu queria saber então... Ok, não é o melhor filme de todos os tempos, não é favorito, mas qual que é nosso filme favorito da Pixar? 1, 2, 3, mesmo que embole, porque eu não quero força, não quero que seja uma resposta definitiva de vocês, apenas um top.
Não existe
debate.
Uma resposta definitiva quando você pergunta filme favorito.
Difícil.
Mas eu vou dizer Monstros S.A.
Olha, muito boa escolha,
eu
senhor.
Eu gosto de Monstros S.A. também. Tô aqui, assim, Monstros S.A., Bug's Life.
Eu fiquei, se você falou top 3, eu botaria All-E, Monstros S.A. e Toy Story.
Nossa, All-E realmente, All-E é um soco na cara, né?
Okay. Eu
é muito bom. É.
Só pra saber por que, que o Soul não chega. Porque o Soul vai entrar, acho que num top 3 meu, assim. Eu acho que eu gosto desses filmes que trazem uma reflexão. Tipo, até o próprio Wall-E. Monstros S.A. é hilário. Não sei se eu amo Toy Story, reconheço toda a diversão que traz, mas acho que seria um Monstros S.A.
Tem Up, né? Up é bom, né, também. Eu gosto muito de Up.
Tem Up e tem Procurando Nemo, que é bom também, né?
É. Ai. É, mas eu acho que Soul é melhor que Procurando Nemo pra mim, assim. Eu acho.
Opa,
não sei. Eu gosto muito de quase tudo. É um inferno, não consigo escolher. É,
tem o Galinho, Chicken Little.
Chicken Little não é Pixar.
Eu, se tivesse que escolher, eu ficaria com Toy Story 3 e Divertidamente.
Não é o episódio. Vamos falar em termos de franquia, talvez.
Não, eu tô falando... Eu acho o Toy Story 3 o melhor dos quatro.
Mas e carro?
Aquele final...
Vamos falar de carro. Ah. E aviões. Aviõezinhos.
Aviões.
Aquela sequência incrível de carro. Aviões.
Eu só tô confirmando aqui se o meu ataque furtivo é um D6 ou um D8. Pera aí, só um minuto. Não rola o dado ainda, não.
Caraca, tem D8? Eu não lembro de D8.
Não, não tem. Tem D10.
Eu só conheço o D2.
Tem D8?
Tem D6?
Tem D6, é o dado normal.
Meu Deus.
Fiquei tão empolgada que eu até errei as faces dos dados e é ótimo que vai aparecer. Tem D8? Tem sim.
Nossa, acabou de inventar agora.
Não, não, cara, existe. Tô revoltada. Tem sim. D8.
Ela esculpiu.
Vamos seguir antes que alguém pergunte se tem D4, aí começa
a... Tem D4, é uma piramidinha. E o D8 é dois D4 juntos.
Opa.
Gravando. Beleza. Agora sim. Ai, tô desligando o ar-condicionado, cara. Vou morrer de calor. Fazer o quê?
Bem-vindo à
Vigília. Eu desliguei o meu em solidariedade, Gigi.
Obrigado.
Porra, vou desligar o meu nem fudendo, tá muito quente.
Sacanagem. Só me preocupo aqui.
Ah, no cu de todo mundo.
Não, o meu é split inverte, o cara é quase, não vai ficar ligado. Não tá nem ouvindo. Eu não tô ouvindo ele, vocês vão estar ouvindo.
Não, eu quero. mas eu vou te atrapalhar. É, mas é, o Dois Irmãos é um túnel, então é profundo também.
Ah, é só pra quem manda isso aí. É.
Só pra roubar do...
E só pra velho, só pra o túnel mudou de nome também.
Tibério. Ah, mudou de nome?
O túnel mudou de nome, ué.
Agora eu sou o anjo.
Há muito tempo, velho.
Há muito tempo.
Há muito tempo.